Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. A linha que define o noticiário. O noticiário sobre a morte do cinegrafista Santiago Andrade, atingido na cabeça por um rojão artesanal de grande potência durante manifestação contra as tarifas de transporte público no Rio, virou um festival de lugares comuns e perigosas aleivosias, além de mal dissimular certas omissões da imprensa. O núcleo central das reportagens é a declaração de um dos envolvidos, o jovem Caio Silva de Souza, segundo o qual alguns integrantes dos protestos são remunerados para promover depredações e enfrentar a polícia durante as manifestações. O advogado dos dois acusados diz ter conhecimento de que os aliciadores, ligados a políticos, fornecem material explosivo e incendiário, transporte e proteção aos ativistas mais violentos. Não cita nomes, sugere que a imprensa e a polícia investiguem as conexões de seus clientes e afirma que essa organização atua não apenas no Rio, mas também em São Paulo e outras capitais. Autoridades da segurança pública no Rio admitem que estão em curso inquéritos que apuram o aliciamento de ativistas por parte de políticos. A Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo evitam personalizar a acusação, deixando no ar a suspeita de que essa articulação se consolidou no ano passado, com um acampamento montado em frente ao apartamento onde mora o governador do Rio, Sérgio Cabral. Nesta quinta-feira, o Globo desarma a artilharia que vinha sendo dirigida ao PSOL, na figura do deputado estadual Marcelo Freixo, e aponta diretamente para o deputado federal Antony Garotinho, ao afirmar que o líder do PR e provável candidato ao governo do Rio tem ligação com os principais suspeitos de instigar as depredações e agressões. Segundo o jornal Carioca, a polícia coletou depoimentos, obteve gravações de conversas telefônicas e apreendeu computadores, além de contar com informações de um investigador autônomo que teria se infiltrado no núcleo partidário supostamente dedicado a intervir nas manifestações de rua. Parte dessas informações já havia sido publicada em novembro do ano passado, ou seja, não só as autoridades como a imprensa tinham dados consistentes sobre uma provável fonte da violência. A aventura da investigação. O leitor atento então se pergunta: se essa informação estava disponível, por que tanta especulação? Por que não lembrar desde o primeiro momento que uma linha consistente de investigação a aponta há 3 meses para um determinado grupo político? Entende-se a cautela das autoridades da segurança pública em relação a essas informações de extrema sensibilidade, que poderiam ser confundidas com artifícios de disputa eleitoral. Mas qual seria a razão da imprensa ao se deixar levar por especulações se já dispunha de sinais claros de aliciamento por trás desses fatos? É evidente a estratégia do advogado ao retratar seus clientes como jovens desamparados e sem recursos, um deles até apresentado como portador de problemas psicológicos, e nada mais conveniente do que afirmar que foram manipulados por uma organização política. Os próprios jornais já haviam relatado em muitas ocasiões como os ataques a bancos, lojas e edifícios públicos obedecem a uma tática planejada. Com relação à pergunta acima, pode-se observar que a imprensa perdeu o gosto pela aventura da investigação, ou seja, os jornais preferem estabelecer antes uma teoria e depois ir atrás de elementos que a comprovem. Por isso, muitas vezes notamos como o noticiário persegue certas hipóteses que, para muitos leitores atentos, não têm muito a ver ou semelhança. Esses pressupostos da imprensa podem ser constatados facilmente cada vez que se abre um jornal. No alto da página, que abriga as reportagens sobre o assunto principal, há um enunciado que tenta dirigir a interpretação do leitor. Por exemplo, o Estado de São Paulo coloca lá a palavra segurança, o que induz sutilmente o leitor a criminalizar os movimentos de protesto. O Globo escolheu qualificar o evento como ataque à liberdade de expressão. Já a Folha de São Paulo reforça a histeria das classes médias tradicionais com o enunciado País em protesto. Na vida real, as manifestações guardam uma relação apenas indireta com a questão da segurança pública. A morte do cinegrafista não significa um ataque à imprensa ou à liberdade de expressão. E, por fim, o País em protesto é um típico wishful thinking, a vontade mágica da própria Folha, manifestação de uma histeria que seria mais bem compreendida no consultório do terapeuta.